Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Botequim, o podcast onde as mulheres tomam a palavra. Eu sou a Sara de Melo Rocha e hoje vamos falar sobre a mulher negra. A forma como Portugal olha para a mulher negra nos dias de hoje tem a sua origem no colonialismo, um espaço de dominação do masculino, do sujeito branco e de submissão feminina. Os autores da academia mostram que, por mais séculos que passem, esse conceito perdura até aos dias de hoje na sociedade portuguesa. A história desumanizou a população negra, sobretudo a mulher, confinada a uma posição isolada e de silêncio. A mulher negra em Portugal é duplamente discriminada por ser do género feminino e devido aos processos de racismo estrutural. Esta mistura de fatores torna a mulher negra o foco principal da discriminação de género na sociedade. Em Portugal, ainda se discute se o país é ou não racista, mas um inquérito europeu, o European Social Survey, publicado este ano, mostra que mais de 62% dos portugueses inquiridos manifestam crenças racistas. Apenas 11% não manifestou qualquer tendência racista. O mesmo estudo mostra que Portugal é dos países da Europa que mais manifesta racismo biológico e cultural, ou seja, em Portugal acredita-se que é possível hierarquizar grupos humanos em função de fatores biológicos ou de fatores culturais. Não vemos na sociedade portuguesa mulheres negras nos cargos de topo de grandes empresas, à frente dos partidos políticos no poder, nas instituições públicas, em cargos de chefia, há poucas nas universidades como professoras, há poucas pivôs, há afrodescendentes nos telejornais, não há mulheres negras como protagonistas em telenovelas, peças de teatro, filmes. Há uma invisibilidade da mulher negra em Portugal. Para romper com este silêncio e revelar estes espaços escondidos, temos hoje na mesa do Botequim Inocência Mata, é professora na Faculdade de Letras na área das Literaturas e Culturas Africanas, Estudos Pós-Coloniais e Interculturalidades, é a única professora negra na faculdade, está lá desde 1990. Bom dia, Inocência.
Bom dia, Sara. Muito obrigada pelo convite.
Ângela Graça é presidente do Instituto da Mulher Negra em Portugal, é licenciada em Relações Internacionais, ativista social e técnica superior no Alto Comissariado para as Migrações. Bem-vinda, Ângela.
Obrigada, Sara. Bom dia.
E Alexandra Santos, vice-presidente do Instituto da Mulher Negra em Portugal, é assistente social e ativista pelos direitos de pessoas LGBTI+. Olá, bom dia.
Bom dia, obrigada.
Eu gostava de começar pela questão da identidade e a pergunta vai para todas. Como é que é ser uma mulher negra em Portugal em 2020?
Vou aqui tomar desde já a palavra e dizer que isto remete-nos automaticamente para a questão da representação, não é? Portanto, a pergunta é quase onde é que nós vemos a mulher negra em Portugal em 2020, não é? Porque é isto que depois nos vai responder e dizer para a sociedade onde é que está a mulher negra. E, de facto, ainda que tenhamos mulheres negras com as qualificações e as competências para ocupar todos os cargos e vários lugares dos quais a Sara elencou na apresentação do programa, de facto não é onde nos tem sido permitido estar. Portanto, a mulher negra foi quase que empurrada para um lugar de subalternização permanente. Portanto, a imagem que temos da mulher negra é de facto associada a trabalhos precários, não é? Desde as limpezas aos restaurantes, às cozinhas dos restaurantes, sendo que os lugares na academia, nas artes, na política, na comunicação têm-nos sido quase que negados. Portanto, ser mulher negra em Portugal em 2020 é quase interiorizarmos que os nossos lugares são os de serviçais, não é? Só estamos aptas a trabalhar em restaurantes, nas limpezas, como cuidadoras e criadoras dos filhos, não é? De famílias bem posicionadas e, portanto, lugares de relevo, não é? Supostamente de maior relevo para a sociedade, lugares de destaque, lugares que pressupõem competências mais específicas, que pressupõem competências académicas, né, e profissionais, são-nos quase negados, não é? E por isso também acho que, da minha parte, e toda a gente que faz ativismo social, que acho que todas nós fazemos de alguma forma, sentimos-nos na obrigação de inverter esta ideia que está enraizadíssima no imaginário da sociedade portuguesa, não é? Que nós não temos lugar em determinados lugares.
Eu acho a questão da identidade da mulher negra é uma questão bastante complexa. Porque eu não consigo pensar isso sem pensar no segmento negro, incluindo também os homens. Primeiro porque, para mim, há um equívoco pensar a afrodescendência como sinónimo de negro. há pessoas que são afrodescendentes, portanto de origem africana, e que não são negras e nem se consideram. E nem se consideram. Eu tenho uma amiga que, agora um fediver, que chega ao pé de mim quando o Imune foi criado, se apresentou e etc. E disse assim: ah, tu concordas? Sim, se tu concordas com essa designação? Eu disse: bem, eu acho que os objetivos do Imune estão. Eu não sou do Imune. Os objetivos do Imune estão lá. Mas já viste? Então exclui-me. Para mim ela era negra. Isso exclui-me. E porquê? Eu não sou negra. Eu disse: então se não te consideras negra, não vais para o Imune. Portanto, é uma questão para mim evidente. Portanto, não coincidir, eu acho que é uma questão bastante complexa, essa questão de fazer coincidir a afrodescendência com o ser negro. Esta é uma questão. A segunda questão é que eu penso que a questão da mulher negra é uma questão de negros também. Portanto, não apenas de mulher negra. Por exemplo, eu vejo os constrangimentos que eu tenho e que eu tive para me afirmar como académica. Quer dizer, não era devido apenas ao facto de eu ser mulher, mas ao facto de eu ser negra. Do tipo, quando acabar de fazer uma comunicação em vários lugares, aqui em Portugal, e o primeiro comentário é: ai, gostei muito, fala muito bem português. E não era o facto de eu ser mulher, era o facto de eu ser negra. Esta é uma questão. E a segunda questão tem a ver com os constrangimentos da mulher, que é uma questão de que não se fala e que é muito importante. Quão subalternizada é a mulher no seu meio familiar? São duas questões que nós muitas vezes falamos da sociedade, do racismo, e não vemos o quão a mulher é subalternizada na sua casa. Uma vez fui convidada para falar sobre a questão da mulher. Convidaram-me, ok, vá falar, professor, não sei o quê, sobre a mulher africana em Portugal, do TVP. Cheguei lá e a introdução deixou-me. Foi a primeira vez que isso me aconteceu. E eu disse: não tenho nada a dizer. Porquê? A senhora que fez a introdução disse assim: bem, nós não queremos que as pessoas incentivem as mulheres a sair de casa, porque nós não queremos destruir casamentos, como determinadas pessoas propõem a separação. E eu calei-me. O que é que eu ia lá fazer? Porque para se falar da violência doméstica, não se vai chegar lá e dizer assim: oh, senhor Norberto, oh, senhor Francisco, o senhor não pode bater na sua mulher. E se disser a mulher que ela não pode aceitar isso e que ela tem que ir para a polícia, que ela tem que denunciar isso, aquele segmento, aquele círculo achava que era destruir casamentos. Portanto, quando nós falamos da questão da mulher negra ou da mulher afrodescendente, nós não podemos esquecer o quão subalternizantes são os ditames da tradição.
Isso vai muito na construção do imaginário, que foi muito imposto, quer pela própria escravatura, como pelo colonialismo depois, não é? A forma como a ideia de família, e isto nós temos até em várias questões, nomeadamente a questão da monoparentalidade, a ideia da família tradicional, o que é uma família tradicional, não é? E, portanto, a este nível também identitário, não é? Há aqui uma construção de que a mulher negra, no seu seio familiar, tem determinadas responsabilidades. E é também neste sentido, no sentido de desconstruir estes preconceitos criados à volta da figura da mulher negra, não é? Da sua responsabilidade total sobre a criação dos filhos.
Que vem da tradição.
Que vem muito da tradição, mas que é uma tradição construída também em grande influência, sob grande influência do que foi a escravatura e o colonialismo. Tanto que nas nossas famílias, em grande parte, e corrijam-me se eu estiver errada, a mulher tem é uma figura muito mais central do que o próprio homem, não é? E é uma realidade, é um facto. E a partir daí, depois, cai para o segundo plano um bocadinho questões de concretização pessoal, de autovalorização, mas isto tem origens muito históricas também, e o nosso trabalho passa por quebrar estas correntes, porque são quase umas correntes. Nós não somos só cuidadoras, somos muito mais para além disso.
Alexandra? Eu estava aqui a pensar e a ouvir-vos, e eu acho que, para acrescentar aquilo que já foi dito, e já foi dito tanta coisa, é preciso perceber que nós, para falar de mulheres, temos de falar sobre homens. Ou, no caso, para falar de feminilidade e do lugar da mulher na sociedade, temos que falar de masculinidades e do lugar do homem na sociedade. Temos que perceber também que estes papéis e estas normas de género são postas e são continuadas e são corroboradas e são mantidas para manter as pessoas nos seus lugares, para continuarmos a promover o poder desta forma. Por isso é que nós, quando falamos de direitos, e a Inocência falou estes exemplos que ela própria viveu, quando nós falamos em dar direitos às pessoas, nós não estamos a retirar nada a ninguém. Nós só estamos a dar mais às outras pessoas que até aquele momento não o têm. Mas o que nós percebemos é que, porque vimos e continuamos a manter uma sociedade que continua baseada em pilares coloniais, em pilares religiosos, em pilares de tradição judaico-cristã, muito dificilmente nós conseguimos conceder direitos, especialmente àquelas pessoas que nós precisamos de manter subalternas para mantermos estas situações de poder, não é? E então, tudo o que é direitos é contra a família, é contra o bem-estar da sociedade no geral. Então nós temos que fazer o quê? Temos que encontrar uma forma de ir contra isto. Então há coisas como a ideologia de género, o racismo reverso, não é? Porquê? Porque nós temos que manter...
É resistência. É resistência, é uma resistência brutal à mudança, não é? E nós vimos isto com outras lutas na história. Portanto, são processos complexos.
E a ideia, quando se reivindica os direitos da mulher, a igualdade de género e etc., ainda há, por incrível que pareça, ainda há muita resistência, inclusive de pessoas que, de quem se pensaria ter, porque a igualdade de géneros é uma questão humana. Há os direitos humanos e depois há a questão da mulher. Não. A questão dos direitos da mulher são direitos humanos. Porquê? Porque a mulher é um ser humano. Esta é a primeira questão. E a segunda questão é muito interessante, que aí há tempos funcionaram uma organização, que não vou dizer, e que me pede para eu fazer uma, porque eu gosto muito de trabalhar. Eu, quando vou a São Tomé e Príncipe, quando vou a Luanda, particularmente, eu gosto muito de trabalhar com jovens, questões que não têm a ver com literaturas e culturas, têm a ver, portanto, com a ética, ou com a participação cívica, aquelas coisas todas. E então convidaram-me para ir falar com jovens que estão institucionalizadas, raparigas. E então, para falar sobre os direitos da mulher, eu disse, ah, pois, mas então em que perspectiva? Gostava de saber o que é que esperavam de mim. É uma sessão religiosa, de cariz religioso. E diz-me assim a senhora, porque com essa história do feminismo metem coisas na cabeça das raparigas e elas já não conhecem os seus deveres e só falam em direitos, direitos, direitos. E eu disse, doutora fulano, então, direitos são direitos. Portanto, é bom que se fale das raparigas dos seus direitos. Ah, então, mas e os deveres? Ok, também há deveres. Não é? Há deveres. Pois, porque agora elas, daqui a pouco, e foi aí que eu declinei, porque daqui a pouco são as mulheres a mandar nos homens.
Bem, tem tido pouca sorte aí com esses convites, professor Inocência.
Não, eu tenho, não, mas eu tenho muitos bons.
Eu espero que sim.
Tenho muitos bons.
Mas pois, em Portugal predomina muito este discurso institucional do não racismo, do não sexismo.
Sim.
E que género de impacto é que esta negação do racismo, do sexismo tem no dia-a-dia, portanto, que são muitas vezes até posicionamentos oficiais, tem no dia-a-dia das mulheres negras?
Eu diria que acaba por fazer com que nós nos sintamos sempre um bocadinho amarradas a uma ideia daquilo que nós temos que ser. Já foi falado, mas continuamos posso continuar a dar exemplos, que a mulher negra é muito forte, não é? A mulher é forte.
Sim, mas
e a mulher negra
físico,
ainda é mais forte.
Sim.
Porque ela leva com tudo e ainda assim mantém, continua a ir trabalhar, continua a ir a cuidar dos filhos dos outros, dos seus filhos, dos idosos, continua a ser aqui a base da pirâmide do cuidar de uma sociedade colonial, não é? Seja ela em África, seja ela no país
de acolhimento
ou que colonizou. Sim. E então eu acho que depois isto faz com que, ao mesmo tempo que tínhamos que ser recatadas e do lar, ao mesmo tempo temos que ser púdicas, que é para responder à ideia, não é, angelical da mulher que merece o casamento e que merece ser amada, e que depois, ao mesmo tempo, também tem que responder a todas estas necessidades de uma sociedade que só se consegue manter subalternizando estas mulheres. E é esta a mensagem que nós continuamos a dizer e é esta a mensagem que nós continuamos a mandar para o mundo. Tanto que nós temos exemplos de jovens que desde muito cedo, desde a creche até depois ao ensino básico, ao ensino secundário, são encaminhados para carreiras que não lhes permitam avançar, por exemplo, nos estudos superiores. Não é à toa que dizia há bocadinho que se vêem poucas mulheres em determinados lugares. A sociedade está mantida para que nós, desde muito cedo, ouçamos na creche que, tu nunca vais chegar longe. Depois chegamos ao ensino médio e dizem, pois, as tuas notas, é normal que tenhas essas notas porque ninguém espera mais do que isso.
Mas não é só as raparigas que dizem isso. Dizem isso são os rapazes.
Sim, é um cenário de questão racial. Sim, sem dúvida.
É uma questão racial.
Só que depois, no caso das mulheres, são sempre encaminhadas para situações exatamente e profissões exatamente do cuidar, que é um bocadinho diferente aquilo que é o encaminhamento para os rapazes. E aqui é que tu vês o corte de género depois relacionado com estas miúdas que muito rapidamente se espera que engravida, muito rapidamente se espera que desistam dos estudos, sempre sem pensar naquilo que é um orgulho de ser uma mulher negra e sempre subalternizando e sempre mandando estas pessoas para uma situação limite em que nós não gostamos de quem somos, não gostamos do nosso corpo, não corresponde, o nosso cabelo é um cabelo que não corresponde àquilo que são os ideais de beleza. E então tudo isto nos manda para um lugar de marginalidade.
E advém muito desta negação em relação ao que é o racismo hoje nesta sociedade, não é? Há quase que o destino destes grupos, não é? É determinado previamente. Nós já vimos ao mundo com o nosso caminho pré-definido por terceiros que não nos conhecem e que acabam por não permitir que nós nos conheçamos. E isto é um cenário de múltiplas discriminações, não é? Relativamente à mulher, pronto, cruzando aqui a questão do género, da raça e etc. E que vai condicionar brutalmente o percurso de vida destas pessoas, não é? De forma permanente e sem retrocesso.
Mas pegando na questão do colonialismo e da questão do racismo, sim, eu creio que o racismo ainda é um tabu em Portugal, ainda se discute se há ou não. Estamos ainda nesse ponto. E eu acho que
cada vez menos,
mas ainda assim,
sim, demasiado. Do que para os tempos que vivemos, é demasiado. Sim.
Do que eu tenho visto dos estudos que consultei, esta questão do colonialismo, há uma espécie de uma ideia feita que romantiza o colonialismo em Portugal, que fala de um colonialismo amigável, sim, benevolente,
generoso,
brando. A Academia aponta estas razões como as potenciais, o desenvolvimento do racismo em Portugal como tabu, como não sendo a inocência, talvez nos possa ajudar nisto, também que tem estudado a questão, olha, do colonialismo, que tensões, sim, e que conflitos é que tem encontrado aqui nesta área.
Sim, quando fala da Academia, não é transversal a Academia, nós ainda encontramos académicos a falarem da bondade do colonialismo português, a referirem o colonialismo português como um colonialismo em que não houve racismo, em que os homens se misturavam com as mulheres negras, portanto, e é isto que ainda hoje se vê também na Academia. Não penso que a Academia tem tido um papel muito importante, não é? E discordo do discurso contra a Academia que muitas vezes ouço, que eu costumo dizer, não se esqueçam que é na Academia que essas ideias racistas são teorizadas. Portanto, não subestimar a Academia, mas a Academia não tem sido hoje um lugar tão consensual de desconstrução dessa ideia do racismo. Porque uma das coisas que permanece é precisamente o mito da mestiçagem, que revela uma ignorância, porque as pessoas não fazem ideia a quantidade de mestiços que os britânicos deixaram na Índia, por exemplo. Portanto, para além da ignorância, é uma ideia que, na verdade, ainda Eu tenho colegas que ainda se referem a isso. Portanto, não se pense que a academia é esse lugar tão importante. Agora, a academia, hoje em Portugal, tem tido agentes muito importantes na desconstrução da ideia do colonialismo português como um colonialismo diferente do colonialismo britânico, belga ou francês. Ora, de novo, desculpe, de novo ignorância, porque o próprio colonialismo português foi muito diferente em Moçambique e Angola. Portanto, na verdade, não existe um colonialismo português. Existem vários colonialismos portugueses, se nós podemos dizer. E isso transfere-se também para o mito, já não falando do Brasil, que é...
Outra
que
história.
Exatamente, que é um outro departamento, o mito da beleza, quanto mais... E muitas vezes, nos movimentos negros, essa questão pode ser fraturante, que é quanto mais clara a pele, mais bonita é a mulher. E isso tem a ver com uma visão colonial que foi internalizada pelo colonizado, pela colonizada neste caso, portanto, daí o padrão de beleza ser um padrão, enfim, que releva da beleza da mulher branca e eu gostava apenas para terminar, para não... E que tem sido, na minha perspectiva, muito maltratado pelos... Maltratado. Não é maltratado. Mal analisado pelos movimentos negros aqui. Porquê? Porque eu ouço muitas vezes um discurso contra... o cabelo desfrisado, contra
a tiçagem.
Eu discordo desse discurso. Não é assim que se combate, que se combatem as potenciais alienações. Não é assim. Eu acho que não pode haver um cardápio de beleza. Assim como eu discordo dos padrões que se impõem, os padrões de beleza com o cabelo desfrisado. Eu nunca andei assim. Nunca andei de cabelo curto. Só o faço agora por causa da Covid. Não posso ser cabeleireiro, não posso fazer tranças. Portanto, eu nunca andei assim. Dá muito mais trabalho. Portanto, eu também não concordo com determinado discurso contra o cabelo desfrisado, contra a tiçagem. Eu acho que as pessoas devem andar como se sentem bem. Assim como a mulher. O problema da mulher... Eu disse que me ia calar, mas eu agora só vou dizer isso. O problema da mulher é que a sociedade espera demais dela. O que é que o pai espera de uma filha? Que seja assim, 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 assim. Que se case, de preferência com um indivíduo bem, que trabalhe, que tenha dinheiro, não é? A sociedade espera demais, exige demais. Quando me perguntam o que é que gostaria de dizer às raparigas, que esqueçam expectativas que os pais, tias, avós e a sociedade têm sobre ela e seja ela própria. Este que é o problema. Nós não pomos, a sociedade não põe toda essa carga sobre o menino, é sobre a menina que põe. Por isso é que nós temos que ser mais fortes, e não apenas por sermos negras, é por sermos mulheres.
Mas é importante, eu tenho que
essa
dizer...
Essa questão do
que
cabelo, há dois pontos,
há dois pontos. Sim. E isto de ser mais forte também é atenção, não é? Nós não temos, e temos que parar com esse princípio, que temos de ser mais fortes. Porque esta ideia de que a mulher negra tem de ser a supra-suma faz
não,
com
não,
que...
Não, eu disse a mulher.
Pronto. E neste caso, no caso da mulher negra, se a mulher no seu todo tem a de mulher. Ser forte, a mulher negra é a realidade. O que a sociedade tem exigido é que seja ainda mais forte. E isto é problemático ao nível da saúde mental. E é um problema que nem sequer é muito falado, mas de facto o nós vemos, e quem trabalha próximo às comunidades vê claramente que há um problema gravíssimo de saúde mental nas mulheres negras nas nossas comunidades, porque de facto elas são levadas ao limite por toda uma vida, não é? Vivem subtrações de direitos a todos os níveis, quer a nível no contexto familiar, não é? Quer a nível no contexto laboral, vivem a impossibilidade de poder acompanhar em muitos casos o crescimento dos seus próprios filhos para poderem criar filhos dos outros, e isto é real. Portanto, tudo isto traz aqui esta ideia do ok, no fim da história sobrevivem, mas como sobrevivem, não é? Em que estado é que estão ao nível da saúde mental? Portanto, também é importante tentarmos parar de impor, de impor isto. Eu concordo consigo, eu sei. Eu concordo consigo até um certo ponto, mas aproveitei a deixa
de
sermos efetivamente fortes, aproveitei a deixa para deixar claro que temos é que tentar fazer, e é o trabalho que todas nós fazemos, é o trabalho que a professora Inocência faz ao dizer às nossas jovens, vocês não têm que corresponder ao que é-vos exigido por este ou aquele, vocês têm que corresponder a vocês próprias. Isto é dizer-lhes, claramente, é dizer-lhes que vocês têm que se cuidar primeiro a vocês. Vocês têm que olhar para vocês. E vocês não têm que ser mais fortes que ninguém.
Ai, mas para poder dizer não a toda uma sociedade... Ah, a pessoa tem que ser forte.
Tem que ser sim, mas não se deixe forte. Não carregar uma cruz.
Essa capa.
Exatamente,
de...
não carregar uma cruz. Eu tenho que aguentar tudo, eu tenho que ir contra tudo, e muito menos sozinha. Quanto mais juntas estivermos, melhor.
A questão do cabelo,
melhor.
Acho que era importante pegarmos nisto, porque o cabelo traz aqui várias questões, que é a questão do racismo, das microagressões,
da identidade.
E quais são os efeitos do cabelo negro, da mulher negra em geral? Um exemplo que eu vejo muitas vezes em muitos sítios é a jornalista Conceição Queiroz. Portanto, ela, quando aparece, as pessoas levam um bom tempo a falar do cabelo dela. Se é feio, se é bonito, se é muito vistoso, se é demasiado falso, se é loiro, até efetivamente começarem a ouvir o que ela está a dizer.
Exato.
Portanto, como é que isto funciona no vosso caso? Já passaram pela fase de alisar o cabelo, de tranças? Como é que vocês gerem esta questão do cabelo?
Para mim faz parte. Faz parte termos cabelos diferentes. Isso faz parte da nossa, de ser mulher negra. Ser mulher negra é também... um dia ter um cabelo de uma forma, outro dia ter um cabelo de outra forma, um dia ter tranças, um dia... Isto é algo que eu acho que, mais do que nós sermos contra, é uma coisa que nós temos que abraçar enquanto forma de nós ocuparmos o nosso espaço. De um dia termos o cabelo, uma tiçagem em que temos o cabelo pelos ombros, no dia a seguir metemos umas tranças que vão até à cintura e as pessoas ficarem... questionarem-se, então, mas como é que tu tens o cabelo? Ontem tinhas o cabelo de uma forma e agora tens o cabelo de outra? E isto, para mim, é uma riqueza e é algo que nós devemos cada vez mais celebrar e enquadrar dentro daquilo que é um...
Ah, mas Alexandra sabe que tem havido um discurso contra...
Sim.
Pois.
Claramente.
Há numa tentativa de vender aqui a ideia de nós não podemos, eu acho que há extremos, não é? Nós não podemos, para nos sentirmos bem, não temos que igualar a nossa imagem ao que são os padrões europeus. Respeito isso e entendo a perspectiva. Portanto, a base é sentirmos-nos confortáveis com,
claro,
como estamos, não é?
Exatamente.
E a partir daí, de facto, sempre que houver a valorização identitária, portanto, e da nossa herança, sempre que quisermos trazer para nós o que é nosso, tranquilíssimo, também é legítimo. Portanto, eu
acredito
tenho que dizer,
Ângela, que nós não podemos dizer isto sem reconhecer sempre, e daí é que eu acho que há muitas vezes depois um posicionamento que é até agressivo e até violento, porque as pessoas recebem muita violência e vivem muita violência e são muito assediadas e, portanto, posicionam-se contra tudo aquilo que possa transmitir uma
colonialidade.
Exatamente.
No entanto, eu tenho que dizer
que é uma realidade que, por causa disso, nós, enquanto mulheres negras, demoramos muito tempo, passamos por processos de aceitação capilar, de nós podermos usar o nosso cabelo da forma
cedo.
Como ele sai da nossa cabeça.
É verdade.
Desde muito cedo.
Isso é verdade.
E isso temos que denotar, e é verdade.
Sim.
E é também real o assédio que nós recebemos por usarmos o nosso cabelo natural, que é nós andarmos na rua e as pessoas virem tocar no nosso cabelo sem nos conhecerem, sem o nosso consentimento.
Comentários.
O que é que se passou com o teu cabelo?
Olha, isso para mim, no meu cabelo, eu costumo dizer que o meu cabelo tem personalidade jurídica. O meu cabelo há dias que está mais assim, mais contido, e há dias que está super nervoso. Eu gosto do meu cabelo e ando assim, mas levo com todo o tipo de piadola,
sim,
de género.
Sim.
Ai, tu hoje, ai meu Deus, ai não te penteaste, ai como é que lavas o cabelo, e depois a invasão extrema, que é aquela em que vêm procurar tocar no
pois,
teu
vamos,
cabelo.
Vamos ter que falar dessas chamadas microagressões, que é ou elogiar
para
imenso
mim é macro.
Olha, eu acho, é verdade que alisar o cabelo advém de uma, de imposição de um padrão de beleza, sem sombra de dúvidas, mas nós estamos em 2020 e nós estamos em 2020 e eu penso
com a vida
que não é com a Covid, eu já não sei em que ano estou, mas eu acho que se devia cancelar este ano para passar de 2019 para 2021, mas sem sombra de dúvidas, mas eu penso que hoje essa questão já não se põe. Eu penso que hoje é verdade que existe todo, ainda hoje, eu ainda falava disso há pouco tempo, ainda hoje se ensina as crianças lápis cor de pele. É uma coisa que não lembra o diabo. Não há dúvida nenhuma de que a forma como nós nos vestimos, como nós achamos que é a roupa elegante, não é? Tem uma sede, tem, portanto, tem origens não apenas coloniais, mas
ocidentais.
Sem sombra de dúvidas. Eu visto-me assim, que eu me considero, não ando de turbante, nem sei pôr, infelizmente, não sei. E que é também, o que nós estamos a viver isto, também as mulheres brasileiras viveram de há 20 anos esta parte, a ideia de que a autenticidade, que é a palavra que eu detesto, não é? Porque me lembra sempre o Mobutu, a ideia, sim, e a sua política de autenticidade, portanto, é por isso que não posso participar desse discurso de que as mulheres negras têm que usar cabelo, não têm coisíssima nenhuma, têm que usar cabelo como elas quiserem. Portanto, ponto número um. Ponto número dois, reconhecendo, como diz Alexandre, que isso advém de uma colonialidade, de um sentido de beleza que foi imposto. Mas há um outro aspecto que eu gostava de referir, que tem a ver com da sexualização.
Ok, esse era um tema que eu gostava aqui de introduzir, a hipersexualização das mulheres negras.
Exato.
É outra das discriminações, sim, muito assim, na questão do colonialismo.
Relativamente a isto, quer dizer, ainda ontem falava sobre isto, foi ontem, numa tertúlia, a mulher negra, e esta, além deste lugar de subalternização, de trabalhos mais subalternizados e etc., há aqui a questão do corpo, não é?
Menos inteligente.
Exatamente. Menos capaz a um nível e depois brutalmente capaz a outro, que é na questão do corpo. E isto torna-se um elemento de violências, de micros e de macroviolências, diário quase, não é? Portanto, há aqui a ideia de que o corpo da mulher é este corpo, da mulher negra, é este corpo mais quente, mais, tudo numa lógica muito sexualizada. Portanto, há a instrumentalização do corpo, quer para a questão do trabalho físico,
que supostamente tem mais força, que há exemplos aí na academia também de a mulher branca pede à mulher negra, olha, vai lá tu que tens mais força.
Exato. Portanto, quer para esta vertente do trabalho, quer a instrumentalização do corpo no sentido do corpo sexualizado e mais quente, mas atenção, sempre com aquele traço do proibido, da fonte do pecado, porque, e foi assim que nós fomos vistas durante muito tempo, quer no tempo da escravatura como do colonialismo, não é? Éramos quase que o demónio, não é? Portanto, as nossas características físicas levavam o colono a cometer o pecado no matrimónio, não é? E portanto, ficámos com esta imagem sexualizada em que os nossos corpos não são respeitados e não são valorizados enquanto corpos humanos, mas como um instrumento quase de satisfação. E assim ficou e tem sido, e de facto também é uma questão que tem que se trabalhar.
O que não quer dizer que não haja uma, digamos, uma responsabilidade hoje da construção dessa imagem. É a assunção pela própria mulher negra dessa potência sexual, que não é só na mulher, que é também nos homens.
Sim, não é? Também acontece.
Também nos homens.
Sim, mas é corpo negro. Sendo que a parte da instrumentalização sexual, que também aconteceu com os homens, acontece muito mais com as mulheres. Sim, há este quase fetiche em relação aos corpos negros.
Exatamente,
não é? E aí são corpos negros masculinos e femininos, mas de facto numa lógica de instrumento, a mulher sempre teve este problema em si, quer branca, quer negra, de ser muito instrumentalizada, não é? Temos a obrigação de dar ao homem aquilo que ele quer, quando ele quer, tínhamos, agora felizmente a coisa mudou um bocadinho, bocadinho, e a mulher negra no seu sentido tem que dar, e tem que dar numa lógica literal de objeto, enquanto objeto de prazer.
Isto é, e isto, quer dizer, isto vem dos tempos da escravatura, não é? Vem dos tempos da escravatura, em que a mulher, e não é por acaso que havia nos engenhos, nas fazendas, um homem que era o pai, portanto o seu que era reprodutor, e não é por acaso que um dos pontos do manifesto escravocrata no Brasil é a parte mais produtiva da mulher é o ventre. Do escravo, a mais produtiva do escravo é o ventre da mulher.
Porque gera outros, não é? Escravos, não é?
Exatamente. Portanto... E havia o pai que era reprodutor. Ele só tinha como função gerar filhos.
Eu gostava de introduzir aqui o tema do feminismo interseccional. No fundo, eu quero que me ajudem a explicar o que é, porque é um conceito que está bastante difundido no seio do feminismo negro, mas eu acho que falta chegar a mais pessoas. As pessoas ainda não sabem bem o que é. Alexandra.
Sim, mas é porque achamos que a interseccionalidade é uma invenção de agora, não é? Só agora é que a interseccionalidade aconteceu. Só que não, é uma palavra que já existe há algum tempo, que vem exatamente do termo jurídico, da possibilidade de se ser mais do que aquilo que as pessoas pensam que nós somos, não é? De uma existência linear, de uma existência normativa. E a interseccionalidade ajuda-nos a pensar, mas não só. Ajuda-nos a praticar, ajuda-nos a construir uma sociedade tendo em conta a sua complexidade. E questionando também aquilo que são os padrões e os estereótipos. Quando se fala de interseccionalidade, muitas vezes pensa-se que se fala só de diversidade. E que interseccionalidade é uma forma de se falar de diversidade. E a interseccionalidade não é uma forma abreviada de dizermos que somos mais inclusivos. A interseccionalidade é exatamente uma ferramenta para nos ajudar a questionar a sociedade, nos ajudar a olhar a sociedade nas complexidades que ela tem e nas suas várias intersecções, sejam elas de género, de corpos, de raça, etc, etc, etc. Ou seja, quer nos dizer que em todas as coisas que nós existimos, em todas as formas que nós ocupamos espaço, que nos posicionamos, nós somos todas essas coisas ao mesmo tempo. Nós não somos só mulheres aqui, depois negras ali e depois de uma determinada classe social num outro sítio. Nós somos todas essas coisas simultaneamente e em todos os espaços que ocupamos. E é isto que a interseccionalidade traz. Porque é que ela vem da parte da justiça? Para nos dizer que mesmo quando nós temos todas estas complexidades e somos todas estas coisas, também temos direitos iguais. Portanto, é também uma ferramenta jurídica para pensarmos os nossos direitos enquanto direitos humanos, independentemente daquilo que as pessoas chamam de minoria, que muitas vezes não é minoria, é só invisibilizada, não é? De termos acesso aos mesmos direitos. E aqui, volto atrás, para pensarmos exatamente naquilo que eu acho que é uma dádiva da interseccionalidade, que é podermos pensar em nós como nós próprias. Há bocadinho a Inocência dizia que é uma coisa que eu acho que é muito importante, que é sermos nós próprias. Mas de que forma? Como é que nós podemos, sabemos e conseguirmos ser nós próprias quando nós já chegamos ao mundo tão balizadas por ideias pré-concebidas e por estereótipos que nos dizem já o que é que nós podemos ser? Então, como é que eu sou eu própria se todos os passos que eu dou de... No caminho que é um bocadinho diferente de uma norma já instituída, imediatamente eu sou alvo de uma quantidade de obstáculos, seja por parte da família, seja por parte dos amigos, seja no mercado de trabalho, seja na educação, seja onde for. E então, para mim, é um bocadinho esta coisa de... e este é quando nós falamos de interseccionalidade e no meu ativismo com pessoas LGBTQ+, tem muito a ver com isto, que é... Eu, enquanto pessoa que sou lida como mulher, que sou lésbica, que sou negra, que se calhar nunca tive a oportunidade de ir para a universidade, que pertenço a uma determinada classe social, o espaço que eu posso ocupar na sociedade, ou seja, os lugares em que eu vou poder ocupar na sociedade são limitados. E há bocadinho tínhamos falado mais uma vez disto, que é, nós estamos hoje todas aqui, eu, a Ângela e a Inocência, porque nós temos um currículo que nos permite ocupar este espaço. E então, o que é feito das outras mulheres que não têm oportunidade e não têm menos valor do que nós, só porque não têm um currículo do tamanho de um rolo de papel higiênico, né? Para apresentar as credenciais que lhes permitem falar delas próprias. Quanto mais nós disseminarmos esta forma de estar no mundo, que é a interseccionalidade, esta forma de pensar nas sociedades, mais nós vamos poder ver pessoas com os seus próprios discursos, com os seus lugares de fala, falar de si mesmas. Porque vamos perceber que aquilo que tem valor não é um discurso academicista, não é um discurso polido, no chamado, entre aspas, português correto, mas é, sim senhora, a possibilidade da diversidade de cada pessoa poder falar sobre si.
E das suas multiplicidades identitárias.
Professora Inocência.
A interseccionalidade, ou teoria interseccional, é uma proposta de análise que cruza múltiplas discriminações, não é? Não apenas discriminação de sexo, mas discriminação de raça, de classe, de orientação sexual, religiosa, e permite, na verdade, ver, e nessa medida é um grande avanço em relação às primeiras teorias do género. Porque as primeiras teorias do género eram teorias de académicas e intelectuais brancas que se situavam numa classe média, média alta. E de repente é preciso estudar não apenas essa discriminação de género que existe na classe média, média alta, de pessoas como Simone de Beauvoir, Helene de Sixou, Judith Butler e etc. E estudar também aquelas pessoas que são discriminadas por causa de género, mas também por causa da raça, mas também por causa de classe e por aí fora. E então permitiu, na verdade, dar instrumentos para ir para além das teorias. Eis a razão pela qual, mesmo nos Estados Unidos, existe uma diversidade, eu não direi, mas duas grandes propostas teóricas para estudar a questão do género. De um lado, digamos, as brancas, não é? E do outro, aquelas como Bell Hooks, por exemplo, que quer ir para além do género, dizer assim, as mulheres negras não são discriminadas apenas por causa do seu género, também o são por causa da sua cor, também o são por causa da classe, por um lado. E por outro, e é aí que eu queria chegar, muito diferente daquilo, por exemplo, que se passa em África. Eu, por exemplo, não falo de feminismo negro, porque a mim interessa-me estudar o feminismo africano. E o feminismo africano não fala do feminismo negro. O feminismo negro surge nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa. Em África, as feministas não falam do feminismo negro, falam do feminismo africano. Portanto, é isso que eu estudo. Porquê? Porque eu estudo o mundo africano. É verdade que eu agora estou a tentar entender, digamos, essa, a partir que eu penso que são realidades muito diferentes, que nós não podemos transferir do Brasil, Estados Unidos, para a Europa e particularmente para Portugal. Uhum. Não podemos fazer isso. Mas mesmo na Europa, nós, é possível nós aplicarmos as teorias feministas africanas, que também são muitas. Nós temos desde uma do motherism, que é capaz de fazer pele de galinha a uma feminista, uma teoria de motherism. Como é possível? Porque uma das grandes reivindicações feministas é precisamente que a feminilidade não seja fundada pela prole. Porque em África é a prole que funda a feminilidade. E é contra isso que elas lutam. E de maneira. Elas, as feministas, não é? E eu também. E de repente há uma teoria que é o motherism. E as pessoas ficam, mas como é possível? Eu, uma vez no evento no Brasil, fazendo género, tive assim um cui pro quo com uma feminista moçambicana. Faz sentido. E porquê que faz sentido? Porque nós não podemos pensar, ou não podemos esquecer, que grande, em África, grande parte, mas grande parte das mães são mães solo. Não podemos esquecer isto, que é uma realidade que eventualmente as europeias não têm, que as americanas não têm, mas em África existe. E não podemos esquecer. E há uma teoria feminista que é o motherism. Portanto, é preciso não pensar o feminismo negro como o único feminismo que estuda a mulher negra. Porque em África não se fala de feminismo negro.
Pois, mas é interessante, ainda bem que vai por aí, a questão do feminismo negro, o feminismo branco. Ainda agora, recentemente, a deputada Joacine Catar Moreira fez uma série de tweets sobre este assunto, sobre a opressão do feminismo branco sobre o feminismo negro. Acabou por dar muita polémica, deu artigos, mas acho que seria importante também tentarmos chegar a este campo. Podemos dizer que o feminismo negro também sofre de opressão do feminismo branco?
Aqui, eu acredito que haja, de alguma forma, uma tentativa quase... Eu acho que isto é quase inato. Uma tentativa inata de controle. Há uma imposição de que não podemos estratificar, e é extraordinário este contributo da Inocência, porque, de facto, trouxe-me aqui coisas que eu até desconhecia. De quase que há uma imposição de que feminismo é feminismo, não podemos estratificar, estamos-nos a dividir e... Pronto, que eu não concordo. E, portanto, qualquer discurso que venha impor que o feminismo é uma ideia homogénea aqui de empowerment da mulher, está de alguma forma a querer controlar e a impor uma certa opressão sobre o que é uma facção de feminismo que é muito objetiva, tendo em conta esta questão da interseccionalidade. As lutas, portanto, os desafios a que a mulher negra está sujeita no contexto português são específicos e, por essa razão, requerem aqui uma resposta, não é? Uma análise para se construir depois a resposta específica e objetiva em função desta realidade, não é? Muito própria. Portanto, qualquer movimento, seja ele feminista branco ou outro, que queira de alguma forma contrapor esta nossa postura, enquanto feministas negras interseccionais, está, obviamente, sim, a oprimir o que é o nosso trabalho e a nossa missão.
Mas, para mim, eu acho que isso ainda é mais profundo e também não é de agora. Nós falamos de direitos humanos e imediatamente vem uma quantidade de gente dizer não, mas se nós somos todos iguais e se, não é? Então nós não podemos dizer que somos diferentes. E então usamos este discurso para invisibilizar lutas, para dizer que estas pessoas não se querem integrar, que é mais uma questão que eu acho sempre muito interessante, a questão da integração. O que é que leva, o que é que tu tens que fazer para te integrar, não é? Especialmente, e muitas vezes, é desvalorizar toda uma quantidade de características que tu tens que são tuas.
A ideia de quem é racializado, vá, neste caso, quem sofre a discriminação é que tem que trabalhar para se integrar, eu acho para mim uma aberração, porque na realidade o outro lado é que tem de trabalhar o seu ser enquanto indivíduo, não é? Para aprender a acolher. Não sei se é a melhor palavra.
Mas é um bocadinho interessante também, porque o próprio feminismo, mesmo o branco, nos dá ferramentas para pensar exatamente através do teu ponto de partida, dos teus contextos, mas depois, na prática, cada vez que alguém se posiciona, seja ela como feminista negra, seja ela como parte do movimento de motherism ou do feminismo que se intitula de mulherismo, que é o womanism, e de todas as outras vertentes que vêm no sentido até de realmente expandir a forma de nós pensarmos nos direitos das mulheres de diferentes contextos e de diferentes vivências, a resposta é um rugido da sociedade em geral contra estes posicionamentos e, na minha opinião, é até um desfavor que se faz ao feminismo em geral, porque o próprio feminismo branco, na forma em como ele se constitui, se constrói, é sempre neste sentido de análise, de crítica ao lugar de onde se vem e da visão que se tem do mundo. É importantíssimo, e ninguém se pode isolar feminista, na minha ótica, sem pensar que há um contexto do qual se parte para se pensar numa coisa de determinada forma. E por isso é que muitas vezes eu digo que antes de falarmos de feminismo, devíamos falar de feminismos e que todos eles deviam ter legitimidade para coexistirem. Porque não pode nunca haver uma visão do mundo. A visão do mundo é tão ampla quanto cada pessoa que existe. Porque nós temos realmente formas de estar, de vida, contextos em que nos educamos, crescemos, somos socializados, que não nos permitem ter uma visão una do mundo. Só que eu acho que realmente depois há uma contracorrente enorme, que é esta que eu falava dos direitos humanos e de somos todos iguais, que é contraproducente exatamente a um discurso crítico, a um discurso que nos permita pensar em profundidade e em complexidade os assuntos, que depois, se tu lês três artigos de uma feminista, vês umas quantas coisas no YouTube, já achas que realmente é importante que todas as pessoas sejam iguais e, portanto, já és feminista. E então, muitas vezes eu digo, olha, antes de nós termos esta conversa, vai ler outras coisas, vamos pensar de outras maneiras, olha, dou-te aqui umas referências, porque senão nós vamos continuar a ter a mesma conversa. Porquê é que nós continuamos a dizer que não há racismo? Porquê é que nós continuamos a dizer que somos todos iguais, em vez de pensarmos em como efetivamente celebrar e afirmar a diferença? Porque constantemente nós somos alvo, e a Joacine Catar Moreira é assim o alvo-mor de todas as pessoas que querem manter um sistema. Ela é o bode expiatório para a manutenção do sistema racista, colonial e de género. Por dizer, já viram? Aquilo que esta pessoa está a dizer é exatamente tudo aquilo que nós sempre dissemos, e é contra isto que nós estamos a lutar. E cada vez que ela se mexe, todos os olhos olhar para ela. Isto é muito perigoso, porque, mais uma vez, nós deixamos de fazer de construir conhecimento, de construir diálogos que permitam um avanço da forma como pensamos nas questões, e estamos constantemente a retroceder. Ou seja, de cada passo que nós damos para a frente, temos que dar dois para trás, e depois damos mais um para a frente e estamos mais dois para trás. Então mantemos sempre mais ou menos neste equilíbrio estranho que é na realidade um desequilíbrio, de onde nós parece que nunca saímos.
Eu penso que a questão do feminismo é a questão de direitos humanos, não é? E eu aí concordo com a Chimamanda Ngozi Adichie quando ela diz que todos nós devemos ser feministas. Portanto, a questão é que não são só as mulheres que devem ser feministas, os homens também devem ser feministas. Porquê? Porque o feminismo é a construção de instrumentos para que haja equidade. E daí a igualdade. Mas quem é que não quer isso?
Bem, quer dizer, pessoas que estão confortáveis com o sistema, sim, como funciona, não é?
Inclusive
esta
a mulher.
Equidade e igualdade vai aqui desequilibrar uma balança que está...
Inclusive mulheres. Não se pense, hoje, não se pense que as mulheres não são machistas. São as reprodutoras, porque são elas que educam os filhos a serem esses maridos.
Exato.
Machistas. Amanhã.
Eu queria avançar agora com outro tema, que é a questão da violência policial. É um tema que gera preocupação entre as mulheres negras, porque é comum dizer que em Portugal não há propriamente um racismo de ódio, mas uma espécie de racismo paternalista, de inferiorização. Mas ainda assim, já tivemos aqui alguns casos recentes de brutalidade policial em Portugal, contra mulheres, e por isso perguntava-vos se é uma preocupação, se é uma coisa que, ou não, ou estão com outras áreas mais, estão mais atentas a outras áreas.
É uma preocupação, sem dúvida. Portanto, a violência policial é um drama que coabita com as nossas comunidades mais vulneráveis e mais fragilizadas, não é? E de facto faz parte da história dos bairros sociais desde que eles existem, e pelo menos desde que eu tenho contacto com, que é desde sempre, porque cresci num. E portanto, o que se vê é, quer no âmbito do que é violência contra os homens, que há uma ideia pré-concebida relativamente aos homens mais jovens, não é? Que é, são todos assim, são todos assados, são todos cozidos, e portanto a postura das forças policiais quando fazem intervenção nas comunidades é sempre uma postura de intervenção, é muito física, é logo desde aí muito conotada com uma linguagem mais agressiva, uma postura corporal mais agressiva, e quando eu digo agressiva não é obrigatoriamente e à partida logo agressão mesmo física, mas a postura pressupõe alguma agressividade, portanto pressupõe que se tu respirares mais do que é suposto vais apanhar, percebe? E isto é uma realidade que nos acompanha nas comunidades desde muito cedo. Eu tinha 14 anos e recordo-me perfeitamente, eu não gosto muito de trazer histórias pessoais neste contexto, mas vou trazer. Eu tinha 14 anos, eram férias de verão da escola e nós sempre tivemos muita liberdade para brincar na rua, não é? E recordo-me que uma vez estávamos todos na rua a brincar, eram para aí 3 da manhã, se calhar podíamos estar a dar umas gargalhadas mais alto, é real. e chega-nos uma a força de intervenção. Quer dizer, uma malta toda encapuçada com caçadeiras, quer dizer, e a abordagem é logo, encostem-se à parede. Nós tínhamos 14 anos, éramos uns miúdos, estávamos ali aos casalinhos, encostem-se à parede, caçadeiras apontadas à cabeça. Eu nunca contei isto à minha mãe, que a senhora acho que tinha quase um ataque, não é? Quer dizer, revistaram-nos, e como também acontece muito, e é também esta parte do trabalho das associações, mais as associações locais, encostaram-nos à parede, coisa que se calhar nem sequer podiam fazer, revistaram-nos. Eu não, na altura, eu acho que não havia nenhuma mulher no grupo, portanto eu fui revistada por um homem, tinha 14 anos, e portanto houve aqui toda esta abordagem muito física, muito bruta. Isto constrói uma relação que não é uma relação boa e que prolonga-se no tempo e tem-se prolongado no tempo e de facto traz os problemas que nós vemos a acontecer realmente e que depois por vezes saem cá para fora pela comunicação social não da melhor forma, sem o enquadramento devido, e perpetua-se aqui uma determinada imagem em relação a estas comunidades e uma outra determinada imagem em relação às forças policiais. Portanto, existe um comportamento por parte das forças policiais em relação às comunidades que de facto deve urgentemente ser trabalhado internamente, principalmente, não é?
Eu vou passar já para outro tema, porque entretanto o tempo também vai avançando, que é também uma coisa que eu gostava de saber a vossa opinião em relação às cotas étnico-raciais. Como é que se posicionam em relação a isto, por oposição à famosa meritocracia? Aliás, a Inocência, no seu trabalho, até defende que esta igualdade de mérito é, passo a citar, do mais pretencioso, desconcertante e preconceituoso argumento veiculado.
Sim, porque, veja, uma vez apareceu numa entrevista que eu fiz que eu defendia cotas para professores universitários na faculdade, para uma coisa precisamente as pessoas, acho que às vezes existe um analfabetismo interpretativo extraordinário. Mas a questão que eu ponho é a seguinte, é que a meritocracia é das mais perversas formas de perpetuação das desigualdades. É das mais perversas formas. É o que se dizia, por exemplo, das mulheres. Ai, o que importa é... Portanto, antes de haver cotas para os partidos que não seguem, que muitos deles não cumprem, não é? Ai, o que importa é a qualidade. Eu disse, mas isso, como é que vocês podem pensar isso? Com tanto deputado medíocre no Parlamento, porque é que as mulheres têm que ser excelentes para lá estarem? Elas devem lá estar por serem metade da população mundial. Não têm que ser excelentes, porque há muitos medíocres lá. É o que eu digo. Muitos medíocres, uns que entram mudos e saem calados a legislatura toda. Estão lá por serem homens. E, portanto, a questão que eu ponho é porque é que o negro tem que ser excelente quando há tanta gente medíocre, portanto, a ocupar determinados espaços. Portanto, a questão é precisamente uma questão da representatividade. As pessoas não entendem que a paisagem portuguesa mudou. Eu que estou cá há 30 e tal anos, vejo como a paisagem mudou. Então, se a paisagem mudou, as representações simbólicas têm que refletir essa mudança. É tão simples quanto isso. Eu não estou a ver grande, eu não estou a ver quando as pessoas dizem, ai, somos todos iguais. Olha, Animal Farm. Somos todos iguais, mas uns são mais iguais que outros.
E as cotas podem ajudar a fazer esse equilíbrio?
Ora, aí está. A questão é, as cotas são sempre instrumentos passageiros. Quer dizer, não pode haver cotas. Eu lembro que em Berkeley, a UC Berkeley, University of California, Berkeley, houve cotas durante anos. E creio que, não quero ser, creio que para aí em 2005 as cotas acabaram. Portanto, para Yale houve cotas. Portanto, as cotas não são leis.
São um instrumento.
São instrumentos provisórios.
Para forçar.
Exatamente, para forçar a mudança e para criar um equilíbrio social. Porque são pessoas que partem de lugares completamente diferentes, não é? Um que parte, sei lá, que tem que fazer 100 km para chegar à meta e outro tem que fazer 30. Quem é que chega primeiro?
E eu tenho que trazer aqui, aproveitando a questão das cotas, não é? Que é a questão da recolha de dados étnico-raciais.
Ah, claro. Exato, também estava aqui na minha lista. Claro. Tenho tantas coisas na minha lista. Claro. Não vai dar tempo.
As cotas são um instrumento extraordinário para forçar efetivamente algumas mudanças, como disse a professora Inocência muito bem. Portanto, a paisagem humana deste país mudou e, portanto, o sistema e as estruturas, as instituições devem acolher e responder a essa mudança, não é? Mas também precisamos, para poder efetivamente trazer mudanças reais e concretas, passar a ter informação também ela concreta relativamente ao que é o mosaico humano que constitui
Portugal. Mas a verdade é que o INE decidiu que não.
Foi criado um grupo de trabalho para tentar trazer esta questão.
Contra a vontade do grupo de trabalho.
Pronto, exatamente. E foi contra. Portanto, a resolução deste grupo de trabalho foi que efetivamente faria sentido termos aqui esta recolha a ser concretizada já nos próximos meses, que penso que serão em 2021, no sentido aqui de poder trazer a questão da étnico-racial. Mas, de facto, depois o INE, penso que foi o INE, achou que não faria sentido fazer esta recolha.
Isto
é somos todos iguais.
Pois, mas a questão é que isto traz aqui, empata profundamente, já perpetua este desconhecimento relativamente a uma série de coisas, não é? Porque nós sabemos que há imensos portugueses negros e esta informação é uma informação importantíssima para intervir na vertente política, para intervir na vertente social, para invertir na vertente legal e judicial. Portanto, é essencial que esta recolha, urge que esta recolha aconteça para se poder fazer um trabalho de todas as partes mais eficaz.
Eu gostava de fechar aqui a conversa sobre o tema das microagressões, que tocámos levemente há bocadinho, mas acho que seria importante, porque eu creio que as pessoas não têm...
Quase tudo o que falamos são micro ou macroagressões.
Mas eu creio que as pessoas não têm grande ideia do que é que isto é. Portanto, desde pedir para tocar no cabelo da mulher negra, uma suposta piada racista...
Por acaso até falas bem português. Ou escreves não, bem português.
Ou dizer que não existe racismo.
Isso é macro.
Ter o segurança da loja a seguir uma pessoa.
Ter alguém a vir-nos perguntar o menu ou qualquer coisa, ou onde é que está, não sei o quê, assumirem que tu trabalhas ali, não é?
Estás no restaurante.
Aconteceu comigo.
O que é que aconteceu consigo?
No meio académico, estávamos numa reunião. Isso aconteceu no ano passado. Estávamos numa reunião de um grupo de professores de várias unidades da Universidade de Lisboa e há uma colega que se dirige, eu era a única negra, talvez eu estou habituada a isso, não é? E há uma colega que se dirige a mim a pedir para lhe servir o café. Sim.
Outros exemplos de silêncio. Um minuto de silêncio para a colega. Mais exemplos de microagressões ou macro que tenham.
Eu para mim já acho que se pedirem para tocar já é um avanço. Se pedirem para tocar no meu cabelo já é um avanço.
Porque as pessoas tocam sem pedir.
As pessoas tocam
não,
sem
pessoas pedir. Não, há quem pensa.
Há quem pensa.
Faça só o movimento e tu fazes.
Ok, então
tipo movimento à Matrix.
Eu quero falar no fim acerca disso.
Mas para mim, se é uma piada racista, não é uma piada, não é?
Sim.
É racista, não é piada.
Exatamente.
Mas já aconteceu.
Ninguém faz piadas com o Holocausto, pá. Ninguém faz piada com o Holocausto.
Ai, de quem fizer piada com o Holocausto.
Também não vamos fazer piadas sobre a escravatura e sobre o Milton de Pele, porque isso tem uma carga histórica, identitária, genética e etc. tão pesada quanto o Holocausto.
Sim, mas coisas que já não são microagressões, mas, por exemplo, mães de companheiros e de companheiras que dizem: ah, eu não queria nada ter negros pretos, isso é que...
Sim. Ah, eu não sou racista, mas o meu filho
não pode casar com um preto. Não queria nada ter negros pretos.
Acho extraordinário. Minha senhora, então você é racista. Desculpa lá. Que as pessoas têm esta ideia de racismo. O racismo configura várias formas. Não é? Temos estas pequenas coisas que são posturas racistas, como temos as coisas maiores, que são mais estruturais, mais institucionais, não é? A falta de acesso a lugares, a falta de lugar de fala. Eu digo-lhe, Sara, por exemplo, nós entramos num espaço como aqui a rádio, não é? E olhamos à volta, não é? E não há representatividade.
Não haver uma única pessoa negra.
Exatamente. O racismo não se configura só em formas violentas de posicionamento ou de discurso. O racismo são todas estas pequenas coisas que colocam um determinado grupo numa posição de invisibilização, de violência também, mas de muitas outras coisas em função de outro. Portanto, é complexo, é muito complexo. Sim, mas estas micro são aquelas coisas diárias que moem e começam muito cedo normalmente. As crianças, eu tenho filhos de colegas que têm 5 anos e 6 anos e já sofrem microagressões no contexto escolar. E o que nós pensamos enquanto mães é: como é que eu vou preparar o meu filho para isto? Não?
Minha filha bem escura, ensinaram-lhe que cor de pele.
Pois, eu vou criar um filho que vai se posicionar em relação a estas coisas, depois vai ser um problema, vai ser um reivindicativo revolucionário.
Eu gostava
de... Inocência, para fechar.
Não, eu gostava de referir na contracorrente a questão de pedir para tocar no cabelo. Eu vivi 4 anos em Macau e tive o privilégio de ir de visitar a China, o Vietnã, a Tailândia, o Camboja. Obviamente que Hong Kong é uma cidade cosmopolita e há muitos negros. Borneo, Malásia. E acontecia com os meus filhos. E acontecia muito as pessoas quererem tirar fotos connosco. Eu confesso que não me agride as pessoas quererem tocar no meu. Pessoalmente,
se calhar na Malásia
não,
mas em Portugal.
Não.
Faça as relações hoje, e a história, e etc.
Hoje.
É muita objetificação.
Vamos lá. Hoje pode não fazer sentido, mas Amílcar Cabral, Tomás Medeiros têm escritos em que eles falam que eles iam para o interior de Portugal e as pessoas ficavam a olhar para eles e chegavam e querer o Manuel de Santos Lima, a quererem ver. Eu acho que isto é curiosidade. Eu penso que é o Laranjeira, que é o professor Laranjeira, não é o Piso Laranjeira, o professor Laranjeira, que disse que uma vez foi aos Camarões, já há muito tempo, ele conta essa história há muito tempo. E foi assistir a uma peça de teatro, foi no evento e foi assistir a uma peça de teatro que era tipo teatro brechtiano, assim, era uma companhia bastante vanguardista, e que no final os atores vinham falar com a plateia. E ele estava calado e de repente um ator volta-se para ele e diz assim: e aquele senhor ali de cor, o que é que acha? E ele diz que foi aí que ele deixou de utilizar a palavra gente de cor. Eu não utilizo, assim como não utilizo a palavra racializado. Para mim a palavra, portanto, populações racializadas é a mesma coisa de dizer populações de cor. Racializadas em função de quê? Portanto, eu tenho uma posição um pouco diferente, talvez por eu ter vivido uma outra experiência.
Ficamos com curiosidade ou objetificação, é aqui a fechar o botequim. Passamos agora ao bloco de notas, onde todas as semanas vamos pedir sugestões de coisas para ler, ver, ouvir, descobrir, relacionadas com o tema da semana. Eu começo, a minha sugestão é um debate que acontece no dia 1 de novembro em Lisboa, chama-se Romper o Silêncio, Desocultar o Racismo, e junta a Jamil Ribeiro e a Ruthie Wilson Gilmore. É uma parceria entre a SOS Racismo e o DOC Lisboa. A moderação é do Mamadou Ba, e no dia 1 acontece no Cinema de São Jorge, em Lisboa, dia 1 de novembro. A seguir, Inocência.
Ai, Sara, eu queria trazer rapidamente duas. Uma pessoa física, Alda Espírito Santo, que foi uma grande mulher, uma poetisa, eu recuso-me a dizer a poeta, podemos falar disso outro dia. Uma poetisa são-tomense, uma poetisa nacionalista e uma grande patriota, uma nacionalista, uma patriota que tem uma poesia excelente, uma das primeiras a escreverem, portanto, fez parte da geração de Cabral. Não posso falar mais dela e vou passar outra mítica, uma figura mítica, a partir do romance Luége de Pepe Tela. Luége, o nascimento de um império, a história de uma rainha que fez um percurso doloroso, um ritual doloroso de aprendizado, do saber e do poder, numa altura em que o poder, numa altura, como se hoje fosse diferente, em que o poder era masculino, era declinado masculino. Luége é uma rainha que terá vivido há 400 anos, portanto, e que mais de 400 anos, portanto, se foi o romance de 1989 e é, portanto, no século XVI, e que terá sido uma das fundadoras do Império, era o Reino da Lunda, do Império Lunda.
Ângela,
Eu, como sugestão, trago Memórias da Plantação, de Grada Quilomba. É uma obra extraordinária que aborda aqui questões relacionadas com linguagem, desconstrução de linguagem, com lugar de fala, com a imagem e a identidade no âmbito do feminismo. E, portanto, acho que é um livro importantíssimo para percebermos várias coisas aqui no âmbito do feminismo negro e do racismo.
Eu diria que, a nível de teatro, vão ver o Teatro Griot, que não só é fundado por uma mulher negra, como faz peças que abordam várias questões de negritude. Leiam Machundade, Género, Performance e Violência Política na Guiné-Bissau, da Joacim Catar Moreira, e vejam no YouTube do Teatro do Bairro Alto Os Essenciais, que juntam aqui várias pessoas como Raquel Lima, Joacim Catar Moreira, a falar um bocadinho sobre as suas experiências de quarentena.
Maravilha. Não deixando aqui uma sugestão a nível de teatro de fora, até porque é um grupo composto só por mulheres, as Aurora Negra, né, que têm iniciado agora um trabalho impactante aqui na transmissão de mensagem, é uma sugestão a acompanhar também.
O Botequim fica por aqui. Agradeço a quem nos ouviu e às minhas convidadas por terem cá estado. O Botequim tem uma versão mais alargada que fica disponível nas plataformas de podcast e em tsf.pt. Para questões, notas ou sugestões, podem escrever para sara.rocha@tsf.pt. A sonoplastia fica a cargo de Miguel Silva. Os cuidados técnicos estiveram a cargo de Pedro Simões Ribeiro. Na próxima semana vamos falar sobre a mulher jornalista aqui no Botequim, onde as mulheres tomam a palavra.